Olá, sejam todos bem-vindos ao Direito Empresarial do Século XXI. Eu sou Simone Gantois. Esse canal é um canal voltado para advogados e para estudantes de direito também que pretendem advogar. E aqui a gente fala de direito empresarial, a gente fala também de carreira jurídica, a gente fala de empreendedorismo na advocacia. E hoje a gente vai falar de direito material. Hoje eu vou falar um pouquinho, é um vídeo curto, é só um bate-papo, porque eu acho que esse vídeo, inclusive, também vai servir para algumas pessoas que têm dúvidas em relação a essa modalidade contratual na prática. E eu vou falar um pouquinho do contrato de arrendamento mercantil. Esse contrato de arrendamento mercantil é um contrato que ele foi originário do direito norte-americano. A gente importou esse contrato de fora do Brasil. Mas antes de eu continuar contando essa história para vocês, eu já peço para você se inscrever no canal, dar o seu like, dar o seu joinha, para a gente continuar produzindo um conteúdo bacana, um conteúdo útil para você. Então, continuando aqui a minha história para vocês, o contrato de arrendamento mercantil, ele nasce, então, né, a gente se apropria de uma ideia que já era aplicada no direito comparado em outros países, principalmente nos Estados Unidos, onde esse contrato ele é amplamente utilizado. E esse contrato, ele basicamente, ele consiste na união de várias modalidades contratuais formando um novo contrato. E a gente está falando do quê? Do contrato de locação misturado também com o contrato de financiamento. E por quê? Porque ao mesmo tempo que você pode ficar só com a locação, você pode também, no final dessa locação, ter a opção de compra desse bem e aí parte do valor pago como locação vai ser amortizado no pagamento do valor residual, do valor que se paga ao final. Então vamos falar, vamos desenhar isso aqui para vocês, para não ficar uma coisa meio solta. Quando a gente fala no contrato de leasing, o que, que eu faço? Eu vou lá numa loja, isso é o que acontece normalmente aqui no Brasil, você vai numa loja, escolhe um veículo e diz, ah, eu quero comprar esse carro aqui, dessa cor aqui, desse aqui. Aí a loja vai dizer assim, esse carro custa, vamos imaginar, 10 mil reais. Então você pode comprar esse carro, pagar os 10 mil reais. Você pode fazer uma alienação fiduciária, mas não é dela que a gente vai falar agora. Mas você pode fazer um leasing também. O que é o leasing? O banco vai comprar esse carro e vai alugar esse carro para você. Você escolheu o carro, mas o banco vai comprar esse carro da agência e você vai pagar um valor por mês por um prazo estipulado. Esse contrato pode ser de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Geralmente, ele é no máximo 36 meses. E aí, você paga mensalmente um valor de aluguel para esse carro e você fica com a posse direta desse bem. A posse indireta fica no banco, você fica com a posse direta desse bem e você vai poder usar esse bem. Usar e gozar, você não vai poder dispor, já que você não é proprietário desse bem, você é apenas um locador desse bem. E você vai utilizar, inclusive, um cuidado que toda pessoa que celebra e a exigência das instituições financeiras, você faça um seguro desse carro, porque você tem responsabilidade pela perda e ruína desse bem. Então você vai fazer esse contrato. Só que esse contrato ele tem um prazo determinado. E no final desse prazo determinado, você tem uma tríplice opção. Você que celebrou o contrato de leasing, você tem uma tríplice opção. Quais são essas três opções inerentes a esse contrato, uma vez adimplido? Você tem, ao final do contrato, a opção de extinguir o contrato e devolver o carro para o banco fazer o que ele quiser com esse carro. Então, essa é uma das possibilidades que você tem. A segunda possibilidade é você renovar por um outro prazo. Então, eu posso celebrar um novo leasing com o banco por mais 36 meses e continuar na posse direta desse veículo por mais 36 meses ou renovar por 12. Não necessariamente precisa ser igual ao prazo. Isso pode ser estipulado entre as partes. E você também pode pagar o valor residual, ou seja, a diferença entre o valor que você pagou de aluguel e o valor do bem, né? Você deduz o valor que você pagou do valor do bem, paga a diferença, e aí o banco transfere a propriedade para você. Ou seja, você faz a compra, você tem uma opção de compra. Ou seja, se o carro valia 10 mil e eu paguei mil reais, eu vou ter que pagar os 9 mil, a diferença de 9 mil, e aí eu posso ficar com o carro para mim. Essa modalidade que eu costumo chamar de leasing clássico, que é o leasing tipicamente norte-americano, ele acabou não vingando muito aqui no Brasil. Tem gente que celebra? Tem gente que celebra, e eu acho até que ele deu uma renascida muito grande por conta das operações de Uber, por conta também dessa questão das pessoas agora estarem pensando mais em finanças pessoais e percebendo que às vezes alugar um carro pode ser melhor do que necessariamente você comprar, mas não necessariamente o contrato de aluguel é um contrato de leasing, tá? Você pode celebrar um contrato só de aluguel, mas eu vejo também crescer as pessoas optando por voltar a utilizar essa modalidade clássica. Mas durante muito tempo, essa modalidade clássica, ela não era utilizada principalmente para as pessoas, pessoas físicas. E por quê? Porque o brasileiro, ele tem a cultura de que o carro, ele precisa comprar o carro, ele precisa ter o carro. Então, essa opção de chegar no final, você tomar essa porradaça, assim, de pagar um valor gigantesco de valor residual, isso nunca combinou muito com o brasileiro. E aí, a gente acabaram desenvolvendo aqui o leasing financeiro no Brasil, em que você poderia ter a opção de fazer um pagamento adiantado do valor residual. E aí, se você diluísse o valor residual dentro das parcelas do aluguel do seu contrato, no final do contrato você efetivamente teria a propriedade. O que se discute, se discutiu durante bastante tempo na jurisprudência, é se a antecipação do valor residual, se ela desnaturaria ou não o arrendamento mercantil. E o que acabou prevalecendo na doutrina, na jurisprudência brasileira, é que não desnatura, e que, segundo o STJ, ele permaneceria tendo a opção, a tríplice opção, apesar de ter feito o pagamento residual garantido, que na prática ninguém exercia, já que tinha pago o valor residual. Agora, uma questão interessante do ponto de vista prático, envolvendo os contratos de leasing, é que ele geralmente se contrapõe, que eu digo, no mercado de disputa de mercado de financiamento, com alienação fiduciária, que é uma forma de garantia para financiamento para mútuos, né? E aí o banco utiliza-se da alienação fiduciária para garantir o financiamento da compra do carro. E é muito interessante, assim, que quando você paga uma alienação fiduciária, se por acaso você, sei lá, você ganha na loteria e você quer antecipar o pagamento das parcelas, se você celebra uma alienação fiduciária, geralmente o banco te dá um desconto de juros bem interessante. E o arrendamento mercantil, não. Você não tem essa vantagem. E eu estou falando não só na prática, mas também por experiência própria. O primeiro carro que eu tive na vida, eu comprei por arrendamento mercantil. E aconteceu isso comigo. Eu queria antecipar, sei lá, as últimas 5 parcelas. E não era interessante, porque eles não me davam um desconto que valesse realmente a pena do ponto de vista financeiro, de fazer conta e ver se aquele valor que eu estava antecipando valia mais ser aplicado por mim ou se era melhor para abater dessa dívida. E eu acabei optando por guardar o dinheiro, deixar o dinheiro aplicado e ir pagando e vertendo as parcelas até o final do financiamento, porque do contrato de arrendamento, porque não valia a pena. E por quê? Porque ele já tem uns juros menores, justamente porque a propriedade é do banco, né? E aí ele tem, não é uma garantia que está sendo estipulada, embora no final das contas o efeito prático seja quase o mesmo, né? Mas é diferente em relação a um e outro do ponto de vista do cálculo dos juros. Então acaba que a alienação fiduciária acabou se consagrando como a forma mais utilizada no Brasil como forma de financiamento, e não o arrendamento mercantil adaptado, que é esse que foi vendido para o consumidor. A gente tem também outras duas modalidades, que seria o leaseback. Né? O leaseback é um contrato tão interessante que a pessoa é dona do bem, ela vende o bem para a instituição financeira e a instituição financeira aloca o bem para ela e dá para ela a opção de comprar ele de volta. Se por acaso a pessoa precisa de dinheiro, está, né, passando por uma dificuldade financeira, não quer perder a chance de ter esse bem de volta, porque é importante para ela, ela faz esse tipo de negócio, também é uma modalidade muito interessante. E também tem modalidades de leasing que também são muito interessantes, porque são leases operacionais, que eles são utilizados para você ter o bem, e ele vem muitas vezes até com assistência técnica junto. Isso acontecia muito, hoje em dia nem acontece mais, né? Mas acontecia muito na época que se tinha, a gente tirava muita fotocópia, né? Que a gente chama vulgarmente de xerox, né? Mas as pessoas tiravam muita fotocópia, a gente não tinha digitalização dos documentos, e eu sou testemunha disso porque fui advogada e estagiária numa época que ainda se era muito analógico. Os escritórios tinham que ter máquina de xerox e as grandes empresas precisavam ter, e a manutenção da xerox era muito cara. Então, às vezes, valia mais a pena você ter uma máquina nova e você ter a garantia de que você tinha uma assistência técnica pagando apenas um valor por mês. Então, você não era proprietário da máquina de xerox, fazendo leasing da máquina de xerox. Como você faz isso em leasing operacionais de várias formas diferentes. Você tem leasings operacionais também muito utilizados no meio empresarial para viabilizar negócios e execuções de negócios. Quando eu digo negócios, às vezes, maquinário para indústria, às vezes pode ser também colheitadeira, retroescavadeira, que você usa estruturalmente para o seu negócio, que às vezes vale mais a pena você ter aviões, se usa muito, esqueci de falar de avião, avião se usa muito leasing em avião, muito, muito, é amplamente usado o leasing de avião, porque você consegue, na maioria dos casos, ter um bem com um valor, às vezes, muito maior do que se você tivesse que pagar por eles. E tem uma outra coisa que eu acho que é o ponto final para esse vídeo aqui, que do ponto de vista empresarial, eu falei um pouco aqui porque eu achei que esse vídeo também pudesse interessar para algumas pessoas que não são da área jurídica, mas acho que do ponto de vista empresarial, e se você for empresário e estiver assistindo isso, o leasing, ele é um contrato que pode ser muito interessante, porque no mundo de hoje, no século XXI, a posse do bem para o empresário é muito maior, muito mais importante do que a propriedade. E o que eu quero dizer com isso, assim, para deixar isso bem claro para vocês? O que é mais importante para o empresário? Ter o carro mais novo possível, o caminhão mais novo possível para fazer o transporte da mercadoria dele. Mas ter esse valor liberado para que ele possa investir em outras coisas, ou ele ter um caminhão de 2 milhões? Porque se ele tiver um caminhão que vale a 2 milhões, que é um caminhão de ponta, que vai servir para ele perfeitamente pelo prazo de 2 anos, e pagar um valor de 10 mil, os 2 milhões que ele investiria em um único caminhão, ele pode investir num leasing pelo prazo de 2 anos em 20 caminhões, 30, não vou fazer a conta não, em 30, 40 caminhões. Então, desse aspecto, ele capitaliza, ele exponencializa a lucratividade dele, porque ele vai conseguir ter muito mais caminhões. Ou então, que não fosse para investir em caminhões, que ele pegasse o restante desses 2 milhões e investisse em outras coisas, em insumos, em matéria-prima para a produção dele, enfim, infinidade de coisas, porque uma das questões mais importantes do mundo empresarial é a locação de investimento. O empresário, ele não quer dinheiro parado. Dinheiro parado para ele, e tudo que você investe em bens, móveis ou imóveis, mas que se desvalorizam com o tempo, você perde justamente a possibilidade de pegar esse valor e capitalizar. E dinheiro parado, numa racionalidade bem simples, você perde pelo menos pela inflação, pelo menos a princípio. E se tratando de veículos, então você tem uma depreciação ainda maior, às vezes até que num bem móvel. Mas acaba sendo muito importante para o empresário a posse, muito mais importante a posse do que a propriedade. Então, isso também permite que o empresário não empate tanto capital numa operação que é importante, às vezes, para a logística dele, mas e permite que ele pegue o restante desse valor e aloque em outras formas. Ou se ele não tiver também, ele pode não ter, né? E se tiver, ele poder alocar em outras coisas. Então, com isso eu termino esse vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Pessoa física que realmente tem alguma dúvida em relação ao contrato de leasing, para você que é advogado da área empresarial e para você que é empresário também. Se vocês tiverem mais interesse em conhecer assuntos jurídicos e contratos empresariais, a gente tem o curso Direito Empresarial no Século XXI, que é uma recorrência. Lá a gente fala de vários assuntos, a gente tem uma base com mais de 150 aulas pelo preço de uma assinatura de apenas R$62. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Toda quinta-feira um vídeo novo no YouTube para você. Tchau, gente. Até a próxima quinta.